Informação Regional.
Muito bom dia, sejam bem-vindos às notícias na Rádio Campo Maior. Recriação histórica das invasões francesas de 1811 a Campo Maior ajudou na dinamização da economia do concelho. Procissão de regresso dos pendões no encerramento do São Mateus. Projetos de formação artística do município de Campo Maior com inscrições abertas. Estudo da Universidade de Évora, Biodiversidade 2030, é o tema do Ambiente em FM. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia. O último fim de semana foi de recriação histórica em Campo Maior. As invasões francesas de 1811 foram o palco para as inúmeras atividades que decorreram na vila e que contaram com cerca de 200 figurantes. A presença de todas estas pessoas em Campo Maior fez com que a economia do concelho contasse com uma grande dinamização, com restaurantes cheios e camas ocupadas. Luís Rosinha, presidente da Câmara de Campo Maior, considera que é deste tipo de iniciativas que o concelho precisa, focando-se não só na população, mas também em todos os agentes económicos, desde a restauração à hotelaria.
São tudo fatores de dinamização. Só em recriadores, temos aqui 170 recriadores. Se aos 170 recriadores somarmos as famílias e percebendo que praticamente nenhum dos recriadores é de Campo Maior, uma dinâmica neste fim de semana diferente ao nosso concelho. É isso também que nos faz apostar neste tipo de eventos, para que a dinâmica, não só da questão da restauração, mas também das dormidas, como disse, que toda ela seja em volta naquilo que são os eventos que o município vai propiciando.
São eventos destes que o concelho precisa?
São eventos destes que nós temos proposto a fazer. Devo também fazer aqui justiça àquilo que têm sido os últimos tempos, se calhar até olhando um bocadinho para aquilo que foi quase um ano de mandato, porque estamos praticamente nessa data, e aquilo que se vê é que efetivamente a semana atrás tivemos um festival internacional de dança com imensa gente, com um quórum balé. Portanto, há aqui uma dinâmica que nós queremos implementar, seja porque também dinamizamos aquilo de uma forma diferente daquilo que era o Festival Raia, seja porque também na próxima semana iremos avançar em paralelo com a Semana dos Idosos, mas também com uma Semana do Desporto. Portanto, eu acho que tem sido também uma das coisas que nós nos temos focado, é claramente nas dinâmicas, não só ao nível do município, mas para toda a comunidade, muito favoravelmente também para a questão económica e para os agentes económicos do concelho.
José António Faria e Silva, presidente da Associação Napoleónica Portuguesa, considera que Campo Maior reúne todas as condições para receber estas atividades e que é muito importante que, sobretudo os mais novos, conheçam a história da vila.
Tem todas as condições e mais umas. Tem um forte espetacular, um castelo espetacular, a fortaleza é espetacular, é tudo espetacular. Eu, sinceramente, é a primeira vez que venho aqui ao castelo de Campo Maior e fiquei muito, muito bem impressionado. É sempre bom nós conservarmos a memória das nossas cidades e das nossas vilas. Bom, seguinte, principalmente para as gerações futuras, para saberem que a nossa história não começou agora, começou há muitos anos, e houve muita gente que morreu e sofreu para nós hoje em dia estarmos aqui, sermos um país independente e livre e democrático. Por isso é sempre bom divulgar a história. É essa a nossa função.
A recriação histórica das invasões francesas de 1811 decorreu em Campo Maior, numa organização do município local e da Associação Napoleónica Portuguesa. As imagens para ver em radiocampomaior.com. A procissão de regresso dos pendões realizou-se ontem em Elvas, do Santuário do Senhor Jesus da Piedade para a antiga sede de Elvas, fechando assim a edição deste ano das festas em honra do Senhor Jesus da Piedade. Carlos Damião, juiz da Confraria do Senhor Jesus da Piedade, considera que, apesar de haver sempre aspectos a melhorar, a edição deste ano das festas correu muito bem.
Foi bom, tanto na parte religiosa como na parte da feira em si. Foi precisamente voltarmos àquilo que era normal, na verdade. Correr tudo bem e esperamos que para o próximo possa haver outra vez.
Sabemos que há sempre coisas a melhorar, não é? Mas podemos, ao fim e ao cabo, fazer um balanço positivo.
Sim, positivo. Há muito perfeito, perfeito nunca se consegue. Perfeição não. Mas vamos melhorando a pouco e pouco, com algumas críticas, vamos melhorando um pouco.
Porque as críticas construtivas fazem falta.
Sim, essas sim, as outras não.
Notou que houve mais visitantes?
Sim, houve muito, notou-se no dia 20 com os pendões, claro, como é sempre. E depois, durante a feira, notou-se muita gente, mesmo os próprios feirantes nos diziam que houve muito mais gente.
O facto de termos dois fins de semana é muito positivo para eles.
Sim, isso é importante precisamente para o aspecto comercial.
O padre Ricardo Lameira considera que esta tradição religiosa teve o seu ponto alto nos dias 20, 21, 22 e 23.
Pois é, é um retomar às atividades habituais, não é? À espiritualidade também habitual da nossa cidade e do nosso concelho e de todos aqueles que recorrem ao Santuário do Senhor Jesus da Piedade. Esta tradição, que é composta por duas tradições, por um lado a Feira de São Mateus, a Festa de São Mateus, e por outro lado a Festa do Senhor Jesus da Piedade, que tem os seus dias fortes, 20, 21, 22 e 23, e todos os outros dias são fruto desta festa muito mais antiga, a Feira de São Mateus. É para nós e com certeza para a reitoria e também para a confraria uma experiência nova, uma experiência com as consequências todas próprias do que é um recomeçar. Pois eu é a primeira vez que eu estou nas festas completas aqui do Senhor Jesus da Piedade. É um dom de Deus, não é? Podermos conhecer, perceber a fé do povo de Deus aqui presente e também, para partir daí, das necessidades e da organização e das consequências daquilo que nós temos que ir organizando e vivendo depois no resto do ano.
Para Vicente Grenho, presidente da direção da Banda 14 de Janeiro, é um orgulho que a banda interprete o hino do Senhor Jesus da Piedade.
Mais uma vez, a chegarmos ao fim de um grandioso espetáculo que é aquilo que é a Feira de São Mateus, para nós, Banda 14 de Janeiro, é um orgulho, uma honra tocarmos o hino do Senhor da Piedade, como normalmente as pessoas dizem, ninguém toca como nós, pois é o hino da nossa cidade, um dos hinos da nossa cidade. Olha, e muito obrigado a quem nos viu, a quem nos aplaudiu, e até daqui por um ano, se Deus quiser.
As imagens da procissão de regresso dos pendões à sede Elvas para ver no nosso site em radiocampomaior.com. O município de Campo Maior tem abertas as inscrições para o ano letivo 2022-2023 para os projetos de formação artística. Ao nível da dança, a Câmara Municipal, como explica a vereadora São Silveirinha, volta a promover as modalidades de balé clássico, dança contemporânea e dança oriental, apelando para que as pessoas se inscrevam, considerando que estas iniciativas são importantes, quanto mais não seja para que possa desanuviar do dia-a-dia.
Toda a gente que queira aprender ou que goste de dançar ou que não podem dizer assim, ai, não tem jeito. Associem-se a estas iniciativas, que é muito importante, nem que seja para desanuviar um pouco ao final da semana, não, ao longo da semana. Estamos sempre tão cheios de trabalho e tão envolvidos nos nossos projetos que depois acabamos por não ter tempo para nós próprios. É este o apelo que eu faço enquanto vereadora da cultura.
Temos dança a que níveis? Continuam os mesmos projetos? Ou seja, a dança contemporânea, o balé?
Dança contemporânea, o balé, a dança oriental e estamos a tentar também reforçar ao nível das filhanas.
As inscrições estão abertas, basta ir ao Centro Cultural fazer a inscrição.
Exatamente, é ir ao Centro Cultural, tratar da inscrição e ir às aulas. Não basta só fazer a inscrição, tem aqui também as aulas, não é? Serem assíduos.
As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural ou através de um formulário online disponível através do site em radiocampomaior.com. Os interessados podem ainda fazer a sua inscrição para as aulas de teatro para integrar o projeto Entre Palcos. Biodiversidade 2030, nova agenda para a conservação em contexto de alterações climáticas, é o nome do estudo que foi encomendado pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática à Universidade de Évora e coordenado por Miguel Bastos Araújo. Este estudo aborda um dos mais difíceis desafios da década de 2021-2030, revela José Janela da Quercus, adiantando que procura também refletir sobre a política de biodiversidade em Portugal no horizonte 2030.
Este estudo aborda um dos mais difíceis desafios da década de 2021 a 2030, que é estancar a perda da biodiversidade num mundo assolado por alterações climáticas, por um contínuo aumento demográfico e por um crescente consumo per capita de bens e serviços dependentes de capital natural. Este estudo procura responder ao desafio de refletir sobre a política de biodiversidade em Portugal no horizonte de 2030, ponderando em particular aspectos relacionados com os binómios da biodiversidade, com o clima, com o território, com águas interiores e costeiras, com o oceano e com as pessoas. Estes cinco binómios representam, na realidade, uma teia de interações.
O estudo da Universidade de Évora, Biodiversidade 2030, é o tema em destaque esta semana no programa Ambiente em FM, que pode ouvir na nossa emissão ou também no site em radiocampomaior.com. Quanto à meteorologia para hoje, contamos com céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade no interior durante a tarde. O vento sopra fraco a moderado. Campo Maior espera mínima de 13, máxima de 26. Elvas, mínima de 14, máxima de 26. Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 23. Terminamos as notícias das 8 na Rádio Campo Maior. Continue connosco, tenha uma ótima segunda-feira.
Informação Regional.